Importa como você pensa. Importa o quanto isso te move. Escolha o seu estilo e descubra que o esporte mais abrangente do Brasil também pode ser o mais apaixonante. Fish TV, um canal, muitas formas de pescar.
O programa Capital e Mercado abre espaço para discutir o mundo dos negócios e para te deixar sempre atualizado sobre o que as empresas estão trazendo em inovação, gestão e tecnologia. Entrevistas exclusivas com grandes empresários, fundadores e CEOs das maiores empresas do Brasil. Aqui você vai acompanhar um amplo debate sobre os grandes desafios nas áreas de economia, marketing, finanças e ainda a agenda ESG. Fique ligado no Capital Mercado, comigo, Marco Antônio Sabino, toda terça às 11h30 da noite, na tela da Band News TV.
Sou a Thalita Almeida.
Eu sou o Cássio Zema.
Eu sou o Vitor Brown e esse é o 2 Minutos Band News.
As principais informações da última hora de maneira prática e de fácil acesso.
Escute o 2 Minutos Band News nas principais plataformas digitais.
Política, economia, esportes, as notícias internacionais. Tudo para você ouvir onde você estiver em 2 minutos.
Band News TV, na velocidade da notícia.
Olá, seja muito bem-vindo ao Band News Docs desta semana, onde vamos falar sobre empreendedorismo aqui no Brasil e como ele é motor de transformação em setores como o da gastronomia, por exemplo. Práticas como boa gestão, identidade, técnica, podem sustentar negócios duradouros. Neste episódio, vamos trazer bastidores do Tordesilhas, uma casa que há mais de 30 anos valoriza a cozinha brasileira e mostra como gestão certa mantém vivo um restaurante icônico. Acompanhe.
Nosso programa de hoje vai revelar os bastidores do icônico restaurante Tordesilhas, em São Paulo. Vamos conversar com os sócios, com a chefe de cozinha e você vai ter a oportunidade de conhecer toda a operação que está por trás do sucesso do restaurante.
Nós somos um dos pioneiros a trazer tucupi para cá.
Em média, em torno de 2.000 pessoas por mês.
Vem com a gente do outro lado do balcão.
A gente está aqui no Tordesilhas, que é um restaurante brasileiro, tipicamente brasileiro, com o Ivo Ribeiro, que ele é sócio da Mara Salles. Ivo, bem-vindo ao Do Outro Lado do Balcão. Prazer ter você comigo.
Prazer é nosso recebê-los aqui.
Ivo, a gente repara que o seu restaurante é único, ele é diferente. Por quê? Além de ser o ambiente ser muito rústico, né, muito tradicional, é um casarão. Vocês estão no mercado há quanto? 35 anos? 30 anos?
34
anos. 34 anos. Por que que vocês têm essa pegada de ficar com esse local, preservar essa cultura?
A gente tem um estilo de trabalho que é muito particular, eu acho. A gente faz um artesanato, entendeu? A gente cuida de cada detalhe. A Mara na cozinha, ela cuida de quase tudo.
A Mara que é a criadora. Ela é a criação do restaurante.
A Mara é uma pessoa que nasceu no interior de São Paulo, numa região rural. Ela tinha também uma mãe que cozinhava muito bem, uma avó que cozinhava também muito bem. Quando ela resolveu montar o restaurante, que ela estava aqui em São Paulo, ela trabalhava de secretária num banco, num grande banco.
Sim, ela só tinha essa paixão pela cozinha, mas não era uma pesquisadora da cozinha, da culinária.
E aí ela estava de saco cheio do banco, não queria mais trabalhar no banco e convidou a mãe para montarem um restaurante que era esse Roça Nova em Perdizes. Depois de um tempo, quando a gente se conheceu, a gente fez um grande evento com cozinhas do Brasil todo. E aí a gente começou a pesquisar em loco. Aí ela me convidou para ser sócio dela.
Eu tô aqui com a Ana Luísa, a chefe do Tordesilhas. A Ana, ela é formada em gastronomia, ela tem uma longa experiência, tem essa carinha de menina, mas ela tem uma longa experiência na cozinha. Ana, bora dar uma voltinha pra você mostrar pra gente os interior, o outro lado do balcão?
Vamos.
Isso que tá rolando aqui é o quê? Uma pele de peixe, é isso?
Isso, é a pele do pirarucu. Aqui a gente recebe os pirarucus, que são peixes amazônicos muito grandes. E aí a gente aproveita ele de cabo a rabo.
O que você faz com a pele?
A pele a gente faz num torresmo.
Nossa.
Então, mas a gente marina isso, seca, e aí depois de seco a gente frita. Vira um torresmão com a pele do pirarucu.
Nossa, eu tô louco pra provar. Como que é dividida a sua cozinha?
Então, existem, todos os restaurantes existe a parte fria, a parte quente, a parte de sobremesa e a parte que a gente solta os pratos, né? Então, a parte fria, ela é dividida entre saladas, molhos e a parte da sobremesa, que fica ali. A parte quente é dividida em dois setores. Então, tem a parte da guarnição, que é essa daqui, que é a do fogão. Aqui é a parte da fritadeira, então todas as nossas frituras, bolinhos, pastéis, esses acompanhamentos, todos saem aqui da fritadeira. Então, essa parte quente sai em dois pratos específicos. Aqui nessa outra saem as partes de moqueca. Então, são feitas do zero. E a boqueta é onde a gente recebe as comandas, canta para a cozinha entende o funcionamento e a gente faz a finalização dos pratos.
Ana, que esse jovem rapaz está fazendo aqui? Como que chama esse bolinho?
Então, esse é o Luiz, ele tá fazendo quenelles de acaçá. É um arroz, basicamente ele passa do cozimento, a gente coloca leite de coco, é uma comida de santo que a gente faz para acompanhar o bobó de camarão.
É tão bonito de ver tudo que vocês têm aqui, os quadros, a foto da dona...
Dega,
né? É. Que fica ali na parede, meio que supervisionando né, o negócio todo.
E a dona Dega cozinhou, interessante isso, desculpa te interromper. Ela cozinhou até praticamente o fim da vida, sabe? Era uma figura extremamente carismática, muito simpática. Ela é a grande alma do restaurante.
E você vê essa galera nova abrindo restaurante, o que você teria de mensagem, de recado para dar?
Então, eu percebo assim, que tem muita ansiedade, né? A juventude é muito ansiosa, geralmente, né? O restaurante nem tomou o corpo ainda direito e já quer abrir outra casa, já quer abrir outro negócio, não sei do que, já quer abrir um bar. Eu acho que tem que ir com calma, entendeu? Tem que ir com calma, tem que apostar em negócios pequenos, com personalidade, com identidade, com algum diferencial, sabe? Para você também colocar naquilo o seu lado criativo, o seu lado emotivo, isso é importante, né? O restaurante não é só um negócio engessado, assim. Você coloca ali todas as suas expectativas, os seus desejos, as suas emoções. Eu acho que consistência, assim, fazer uma coisa bem feita, com paixão, é o que é o legal.
Né? A gente acabou de ver ele fazendo a quenelle aqui e você chamou isso de maneirismo. O que você quer dizer exatamente com maneirismo?
Então, existem maneirismos na cozinha. Os maneirismos são os modos de fazer e eu acho que isso é o que diferencia muito a cozinha brasileira das demais cozinhas. Então, as outras cozinhas têm técnicas, as nossas têm maneirismo. Então, pro arroz, por exemplo, a gente não doura o alho. Pro feijão, a gente doura. E aí, a mesma coisa do acaçá. Então, a gente faz um por uma quenelle, uma a uma. e vai penteando esse acaçá até ele se tornar aquele bolinho que você viu.
Ana, então essa aqui é a parte de garde-manger. Explica pra galera o que é garde-manger exatamente.
Garde-manger é basicamente a cozinha fria de um restaurante. Então são salados, os molhos, né? E agora ela tá fazendo uma marinada. Então...
E é nessa pracinha desse tamanhinho aqui que sai todas as entradas frias, todos os molhos frios e, além disso, as sobremesas também?
Isso também. Então, por isso que ela tem que ter muita organização dentro dessa praça, porque a gente trabalha com duas coisas diferentes e elas precisam sair de maneiras diferentes.
Nossa, um metro e meio a Leila consegue fazer pratos frios e sobremesas. É isso, Leila? Então, Ana, fazendo um resumo aqui então, a gente tem a parte fria de sobremesa, o garde-manger e a sobremesa numa área só.
Isso.
A gente tem a área quente daquele lado embaixo da coifa, de um lado você tem a guarnição e de um lado você tem os pratos principais. E aí você tem a finalização naquele balcão ali e o delivery. Essa é a geografia da sua cozinha?
Essa é a geografia da nossa cozinha e tem a área de lavagem também, que
ali
envolve os pratos, isso. Ali os pratos, então são divididas em duas etapas também. Um lado é copo, outro lado é pratos e panelas, basicamente.
Ou seja, é importante que as pessoas se cruzem o mínimo possível.
Exatamente. O fluxo é bem dividido justamente para a gente não ter esses encontros no meio do serviço.
Não ficar se esbarrando.
Isso.
Por exemplo, essa coisa de trabalhar com essa síntese da cozinha brasileira é um diferencial que eu acho que... É, praticamente só nós fazemos. Você tem restaurantes geralmente regionalizados, ou é cozinha nordestina, ou é cozinha mineira, e a gente tenta abarcar várias cozinhas.
Então, abre o menu, é como se estivesse abrindo o mapa do Brasil.
O mapa do Brasil. Só que o mapa do Brasil é diferente, que pega mais pelos biomas, não pelo... Não pela, assim, por exemplo, a cozinha da região nordeste, a do litoral é uma, a do interior é outra. Então tem uma diferença e não é o mapa físico, é um pouco diferente.
Ivo, a gente repara aqui essa brasilidade toda em todos os detalhes. Quando eu perguntei para você o diferencial, para mim, quando eu entro aqui, eu falo, cara, você vê o vidrinho de pimenta, você vê as mesas, você vê o piso, você vê o casarão, você vê a cozinha, você vê as pessoas trabalhando, você vê você. Né? Eu acho que vocês transmitem essa mensagem de brasilidade em todos os aspectos a partir do momento que a gente sai da calçada e entra para aqui para dentro.
Apesar desse país ser extremamente complexo e ter um monte de problemas e um monte de injustiças e tal, a gente é apaixonado pelo Brasil, entendeu?
Vocês estão de parabéns. Ana, mostra pra gente a cozinha de produção, então.
Vamos lá. A gente está na cozinha de produção, as produções aqui são produções em massa.
Tem muita panela gigante.
Isso, tudo que a gente faz é em panelão, grandes proporções, e aí a gente envasa isso para poder usar durante a semana. Porque são produções que a gente não consegue fazer diariamente, são produções longas, que demandam um tempo muito grande e que a gente precisa armazenar ela de alguma forma.
Agora, Ana, o que significa isso aqui, que eu não entendi até agora? Por que essa tampa com essa massa em volta dela?
Isso aqui é o famoso barriado. O barriado é um prato típico do Paraná, da região de Morretes. E barriado, na verdade, é essa técnica de barriar, né? Isso daqui é farinha de mandioca e água, que é para funcionar como uma panela de pressão. Então ela não tem a vedação de uma panela de pressão, não tem um pino, mas ela funciona como? Então a gente sela isso daqui atinge uma temperatura muito alta. Então essa carne, que é uma carne de panela, que ela fica aqui por 10 horas, 10 a 12 horas, e ela ferve aqui dentro como se fosse numa panela de pressão a baixa temperatura. Então isso daqui passa de 10 horas aqui dentro.
E a carne sai daí, então, tipo,
você
pode comer com uma colher, você pode partir ela com uma colher.
Com uma colher. Desmanchando.
Nossa, isso deve ser uma loucura. Barreado.
Barreado.
Ana, isso é uma máquina que a gente vê nas cozinhas de produção, uma máquina que ninguém tem em casa, uma máquina dessa. Qual a importância disso daqui para um restaurante?
Então, quando a gente tem produções grandes, a gente precisa armazená-las de maneira correta, para que a gente possa usar durante a semana inteira, ou se a gente não for usar durante a semana, que ela possa durar um pouco mais, exatamente.
Tá.
Então a gente tem essa máquina seladora que basicamente a gente coloca dentro de sacos e aí ela vai selar a vácuo qualquer, todo e qualquer alimento que a gente colocar aqui dentro.
Ou seja, não tem ar aqui dentro.
Exatamente. Tá. E o ar que faz com que as coisas oxidem, que, com que as coisas estraguem. Então a gente tira todo e completamente o ar e deixa essa embalagem seladinha dentro do freezer, bem armazenado. E aí a gente usa. Então aqui esquenta, basicamente cria uma selagem, ele tira todo o ar daqui de dentro, então a gente abaixa, ele vai selar completamente.
Ah, já vai comprimindo tudo.
Isso.
Ou seja, sai daqui e ela vai direto ou para a câmera fria ou para a câmera congelada.
Isso, exatamente. Ela cria esse vácuo aqui.
Isso aqui, então, é o barreado.
Esse é o barreado.
Esse é o barreiro que estava dentro daquela panela e já veio prontinho para cá.
Exatamente.
Ou seja, isso aí 10 horas de cocção, essa carne que está aqui dentro.
Exatamente.
A gente está aqui com Zé Maria, que está do outro lado do balcão. Zé Maria, ele é irmão da Mara Salles. Ele acompanhou todo esse rolê desde o início. Faz 30 anos que você está com a Mara nesse empreendimento, certo?
Certo.
E você é responsável pela parte do back, vamos chamar assim. A parte dos números, a parte do estoque, das compras, do recebimento. A movimentação de vocês tem variação de uma semana para outra ou é mais ou menos estável?
Ela é mais ou menos estável. Isso depende, varia pouco, dependendo do movimento que você tem. De repente você tem uma semana, às vezes, muito cheia. Final de semana é sempre cheio. Aí tem lá um pedido que vem da cozinha, cada um é responsável por uma praça. Passa o pedido para a gente, faz as compras na segunda-feira, sem problema nenhum.
Quantas pessoas passam por aqui num mês, mais ou menos?
Em média, em torno de 2.000 pessoas por mês.
2.000. E sábado e domingo é muito mais do que durante a semana? É meio a meio?
Não, sábado e domingo é muito mais.
Né? É muito mais.
É que você tem a semana diluída, né? De terça a sábado.
Uhum.
De terça a sábado no jantar, né? E sábado e domingo no almoço é o grande movimento do restaurante.
Essa é a vida do dono de restaurante, né? É. Trabalhar sábado e domingo.
Todos, né?
Então, aqui é o quê? A câmara congelada.
Câmara congelada.
Qual a temperatura?
Aqui chega a menos 17.
Tá.
E aí a gente tem várias coisas dentro dessa câmara congelada que são as produções grandes.
Uhum.
Então, por exemplo, aquele barreado. É isso aqui. Ele já...
Você já foi congelado,
já foi congelado.
E já está pronto para ser consumido durante a semana inteira.
Exatamente.
Aquilo que você falou, ou seja, produção muito grande, vai tudo ser congelado e ser consumido ao longo dos próximos 5, 6 dias.
Exatamente. Os peixes é a mesma coisa, então a gente coloca as porções desses peixes, congela todos eles.
Ana, essa câmera aqui, as coisas que saem daqui para ser descongeladas, qual é o processo de descongelamento?
Elas vão para outra câmera, que é a câmera resfriada somente, aí elas passam, né, de uma noite, de um dia para o outro, que são as demandas que a gente precisa para o próximo dia. Então a gente calcula isso, né, entende as reservas, entende a necessidade, retira as coisas que a gente precisa daqui, ele passa para outra câmera e aí sim a gente vai usar lá em cima.
É um cálculo de matemática, meu.
Matemática.
Câmara resfriada, mostra pra gente qual a temperatura dela.
Ela fica entre 4 graus, 3 graus, são as coisas 5, são as coisas que... O horti, né? As coisas que a gente precisa frio.
Horti é um apelido de hortifruti, é isso?
Exatamente.
E eu tô vendo ali que você tem o quê? Você tem manteiga, você tem as carnes que já estão descongelando
isso,
ali.
Isso, exatamente.
Você tá preparando para hoje e pra amanhã.
Os produtos que precisam ser descongelados, eles passam aí para essa câmara. Os produtos que eles precisam ficar resfriados, que são em grande quantidade, a gente também deixa aí e aí sobe somente o da finalização.
Uhum.
Então, tomates, cebola, a gente já deixa descascada aqui pra gente poder usar durante a semana.
Tá.
Os tomates higienizados, os pimentões higienizados. Então, na terça-feira o hortifruti chega, tudo é higienizado. Passa para a câmara o que tiver mais durinho para continuar aqui,
uhum,
para a gente ir usando durante a semana. E as coisas que não tiverem ainda no tempo certo, elas ficam numa feirinha amadurecendo, esperando a hora delas chegar.
Então isso aqui é a nossa feirinha. É isso, as coisas estão amadurecendo. A banana está ficando maduro, o tomate está ficando madurinho. Quando já estiver maduríssimo, vai para
a
cama.
É isso. A gente tem o recebimento de mercadoria 2 vezes na semana, de mercadoria de hortifruti, que é na terça e na quinta-feira. Então a gente divide e aí a gente precisa de produtos de maturação diferentes.
Muito bom. Qual o truque para conseguir controlar o tal do CMV?
Eu acho que a regularidade ela é principalmente mantida pelo nível de funcionários que a gente tem, pelas chefias que a gente tem. O desperdício é muito, muito pequeno no restaurante, graças a Deus, que ajuda bastante.
Ou seja, a regularidade que a própria, o próprio tempo de trabalho das
trabalho.
Pessoas faz com que você tenha essa consistência, essa regularidade e o seu CMV não tenha essa variação. Ele está em quanto o CMV agora?
Ele gira em torno de 25%, dependendo do mês, pode ir para 26%.
Vocês fazem compras todas as semanas?
Toda semana.
Qual é a tese da compra semanal?
Primeira coisa é o seguinte, você tem um produto muito mais fresco, né? Principalmente nas proteínas.
Tá.
Os espaços hoje no restaurante são muito pequenos. Você não precisa de um estoque, você não vai fazer um estoque para 30 dias, 20 dias. Se você tem a possibilidade de fazer semanal, muito melhor. Você ganha prazo de venda, você ganha espaço para armazenamento, o controle é muito melhor.
Ana, eu reparo que as cocções dos seus pratos são muito longas e todos os dias tem produção. Isso envolve uma matemática enorme para não ter desperdício e para fazer com que a consistência seja sempre a mesma, seja sempre igual. Isso é um desafio tremendo para um cozinheiro, né?
Eu acho que o tempo do restaurante, a maturidade e a maturidade das pessoas aqui dentro, então a gente tem funcionários de anos, a Mara está sempre aqui. Então acho que toda essa logística ela ajuda a gente a entender que a gente precisa de uma organização muito boa, de um preparo muito legal e a gente tem isso muito claro aqui dentro do restaurante. E é muito importante para que a gente não gere desperdício, para que a gente consiga pegar esse alimento e trabalhar ele como um todo. Então, acho que a tradição, o repertório, a inteligência dentro da cozinha faz com que a gente tenha um fluxo bem legal em relação a todo esse nosso trabalho desempenhado.
Quais são os BOs? Que a gente sabe que todo restaurante tem BO. Né? Não existe restaurante que não tenha BO.
Seria ótimo se não tivesse, né? Seria ótimo.
Né? Até porque o restaurante é um teatro que está acontecendo ao vivo, né? Sempre tem alguma coisa que dá errado. O que acontece que gera um caos no restaurante?
Pode ser um erro de um prato de uma mesa grande, se o garçom erra um prato, dá um grande problema na cozinha.
O garçom erra o quê? Uma comanda? Tira uma comanda errada?
Tira um prato errado, por exemplo. Já aconteceu da impressora travar e a gente não perceber, a pessoa que está lá na cozinha na correria, é difícil você perceber. De repente o garçom sai lá para cobrar, fala, mas não chegou comanda? Aí olha lá, a comanda está lá, deixa eu ver, abre a impressora, às vezes está lá dentro.
E se o BO é muito grande, você tem o hábito de dar alguma coisa, de dar algum presente, de compensar de alguma maneira?
Quando você erra numa mesa, que se causa um constrangimento, normalmente você dá uma sobremesa, como... Não é para enganar o cliente, é pelo entendimento que ele teve do erro que foi cometido. Né? Normalmente você não cobra uma sobremesa, dá de cortesia, só para fazer um agrado para ele.
Tem uma coisa que a galera de casa é curiosíssima para saber. Qual é o truque, como faz para uma mesa aqui? Uma mesa pediu, vamos supor, são 4 pessoas. Aí você tem uma moqueca que demora muito tempo, um pirarucu que demora menos tempo, tem uma carne que demora uma mal passada, uma bem passada. Qual o truque para chegar tudo juntinho, na mesma hora, na mesa? Sendo que se você for fazer isso na sua casa, vai demorar, sei lá, 2 horas e não vai chegar juntinho na mesa. Qual o truque de uma cozinha profissional para fazer com que essa mágica aconteça?
Entender o tempo de cada prato é muito importante. Então não é um truque nenhum. É entendimento do tempo dos pratos para poder organizar a soltura deles todas de uma vez. Então, o cara que está ali na moqueca, puxando a moqueca, fazendo ela, quando ele estiver no meio do processo, ele já vai sinalizar o rapaz da chapa, que já vai sinalizar a pessoa da guarnição. Então, a gente só consegue soltar os pratos ao mesmo tempo, finalizar tudo bonitinho para soltar uma mesa, se a gente entende muito bem o tempo dos pratos, o tempo de cada cocção, e se a gente tem um diálogo muito bom dentro da cozinha. Então, por isso que é fundamental a comunicação, a concentração e o olhar para as outras praças.
Curiosidade, por exemplo, um cliente que pediu uma entrada e pediu um prato principal, uma mesa de 4 pessoas. Como que é o procedimento? O garçom chega lá ele canta aquela comanda, ele fala, tem quatro entradas, quatro pratos principais.
Não, vai uma comanda só das entradas, não se mistura a entrada com os pratos principais.
Ah, vai a comanda só da entrada?
Vai a comanda só da entrada, tá. Depois vai a comanda do prato principal. Aí o garçom administra esse tempo, a entrada está lá mais ou menos no meio do prato, você percebe que o cliente vai comer aquilo rápido, ele já tem um sisteminha que a gente fala, libera a mesa 10, por exemplo.
Ah, é o garçom que dá esse comando?
O garçom que controla a mesa dele, ele que vai administrar o tempo dessa...
Ou seja, o garçom tem um papel chave, então, nessa rapidez. Porque se ele demora muito tempo, se ele dá um vacilo na praça dele, demora muito tempo para, como você falou, marcha o prato principal, não é...
É, a gente tem uma nomenclatura que a gente só marcha aqui na cozinha, que é não fazer. Quando você coloca marcha e manda, é que o cliente não quis entrada, não quis nada. Quando você libera o prato, é que ele tinha uma entrada... E agora você liberou para ele comer o prato quente.
Tá.
E aí entra nessa sinfonia aí do...
Zé Maria, muito obrigado, cara. É um prazer conversar com uma pessoa que tem 30 anos de profissão e que continua entusiasmado em continuar no rolê por mais uns 20 anos, pelo menos.
Tá ótimo, obrigado.
Prazer enorme conversar com você.
Igualmente. Muito obrigado.
E assim o Band News Docs vai ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia e audiência e até o próximo programa.
As notícias da manhã, de forma rápida e clara.
O que você precisa saber para começar o seu dia bem informado?
Os bastidores e o cenário político direto de Brasília.
E aqui de Paris, eu destaco as principais notícias da Europa.
E aqui nos Estados Unidos, eu acompanho todos os acontecimentos, aqui, direto de Nova York.
De Londres, eu te atualizo com as últimas informações.
Uma parceria diária entre a Rádio Bandeirantes e a Band News TV. Análise com colunistas, repórteres que te mostram em tempo real o que acontece no Brasil e no mundo. O Jornal Gente te traz as principais notícias com tradição, com credibilidade. Jornal Gente, de segunda a sexta, às 8 da manhã.
Fazer um cruzeiro a bordo de um navio de uma das principais companhias de entretenimento do mundo é a certeza de muito conforto. Inaugurado no final de novembro de 2025, o Disney Destiny recebe até 4 mil pessoas para uma viagem cheia de exclusividades. De encontros com personagens, passando pela alta gastronomia, até alguns mimos, sem mesmo precisar sair da cabine.
Todos os passageiros têm direito ao serviço de quarto. E tem algo que nem todo mundo sabe. As famosas orelhinhas do Mickey, em forma de sorvete, sim, as Mickey Bars, são gratuitas. Basta você pegar o telefone e pedir que elas chegam aqui, magicamente.
O Destiny tem saídas regulares do porto de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos.
Muito bem, deputado. E como é que o senhor se posiciona diante disso? É uma vergonha, né?
Ah, entendi. Na hora da eleição vale tudo. Que bom.
Aqui você vai lidar com a verdade dos fatos. Opinião é como cotovelo, orelha, todo mundo tem, não é? Agora, informação, aí já é coisa mais rara.
Se você gostasse de tudo que eu falo, você não seria você, você seria eu.
Ah, Reinaldo, mas eu não gosto das análises que você faz. Não quero que você goste, nem desgoste, eu quero que você pense a respeito. Ah, mas eu só gosto de ouvir as coisas com as quais eu concordo. Faz o seguinte, acorda, faz um discurso diante do espelho e pronto, né? Você fica satisfeito. Se as coisas estão confusas, atrapalhadas, enroladas, vem pra cá que a gente desconfunde. É por isso que esse programa chama o É da Coisa.
Ou É da Coisa, com Reinaldo Azevedo. De segunda a sexta-feira, às 18h, ao vivo, na Band News TV. Ele decidiu fazer história.
Cristiano!
Por onde pisou, foi ovacionado.
Que aos 40 anos de idade, continua entrando para a história do futebol mundial.
Essa história está bem longe de acabar.
Sim!
O legado continua.
Olá, eu sou a Beatriz Ferretti e começa agora o Band News no Mundo, um programa que te explica mais sobre um dos assuntos que foram destaque na semana no noticiário internacional. E hoje nós vamos falar sobre o anúncio do governo da Malásia que pode solucionar um dos maiores mistérios da aviação mundial. No dia 30 de dezembro, uma empresa privada vai retomar as buscas pelo avião da Malaysia Airlines, que desapareceu há 11 anos com 239 pessoas a bordo, enquanto fazia o voo MH370 de Kuala Lumpur até Pequim. Esse avião sumiu cerca de 40 minutos depois da decolagem e até hoje investigadores nunca souberam dizer o que exatamente aconteceu. Então, para entender essa nova operação de busca e também para saber se há chances de se encontrar indícios sobre esse desaparecimento, o meu convidado de hoje é Daniel Calazans, perito aeronáutico. Daniel, muito obrigada pela presença no Band News no Mundo.
Olá, Beatriz, tudo bom? À disposição. Prazer é meu estar a bordo com vocês.
Entender por que é importante, nesse momento, fazer uma nova busca por esse avião, além da parte, claro, dos familiares das vítimas, né, que até hoje vivem um luto aí, sem saber exatamente o que aconteceu com seus entes queridos.
Em termos humanos, nós entendemos que é isso mesmo. Há uma pergunta aí sem resposta, para que as famílias sejam consoladas. Psicologicamente, as famílias não foram consoladas. Esse é o ponto. Em termos técnicos de aviação, todo acidente deve ser investigado, as causas apuradas, descobertas, para que novos acidentes, pelas mesmas causas, sejam evitados. Então, na esfera técnica aeronáutica, é essencial que esse acidente, esse avião seja descoberto e as causas estudadas por intermédio das caixas pretas para que outros acidentes sejam evitados. Isso aí é essencial.
A gente está falando de um avião que desapareceu em 2014. É muito tempo. É claro que há, na história recente, alguns casos que foram, de certa forma, solucionados tempo depois. Por exemplo, o voo 447, né, Rio-Paris, que teve ali durante as operações de buscas uma resposta quando cerca de 2 anos depois as principais partes da aeronave foram encontradas. Então teve essa demora, 2 anos, até que as caixas pretas, né, e a maior parte dos destroços fossem localizadas. Mas agora a gente está falando de 11 anos desde esse desaparecimento, né? Você, com a sua experiência, né, de perito aeronáutico, acha que ainda dá para encontrar vestígio desse mistério?
Essas perguntas ficam assim nas nossas mentes e nós temos a tendência de não aceitar. Nós tivemos um grande acidente, um avião desapareceu da Varig em 1979, decolou de Tóquio para o Brasil com escala em Los Angeles. Nunca mais soube nada desse avião. 1979, nós perguntamos, né? Mas em 1979, nós temos ali, não tínhamos, tecnologicamente falando, avanços de equipamentos de busca e salvação. Então a gente, as pessoas até aceitavam, tanto a humanidade em geral, como a classe técnica. Hoje, 2014, não se aceita mais, é difícil aceitar com tanta tecnologia, avanço, a aceitar que um avião desta proporção some e não se encontre resposta. Então, eu acredito sim que com as novas tecnologias, os novos equipamentos, nós teremos drones subaquáticos, equipamentos sonares de última geração, que são sim capazes de encontrar esse avião. Então, essa vacância entre década de 80, que alguns aviões sumiram e nunca mais foram encontrados, não é, tecnicamente falando, aceitável, facilmente aceitável. É possível que se encontre, sim.
Olha, a gente está falando de um avião enorme, né? Um Boeing 777. Eu falei aqui, tinha 239 pessoas a bordo. Então, é justamente por isso. Como é que uma aeronave desse porte some no oceano, né? Imagina para as famílias entenderem isso e viverem esse luto por tanto tempo. Agora, Daniel, nós, leigos no assunto, né? Pessoas que não estamos diretamente ligadas a esse caso, temos muita curiosidade, né? Um caso que chama muito a atenção. E aí, quando a gente tem dúvidas sobre algum assunto, o que, que a gente faz para tentar entender melhor? Vai ali na internet, no Google, para encontrar respostas. Então, agora, a gente vai contar com a participação da jornalista de dados aqui da Sala Digital, a Babi Fava, que vai mostrar para a gente quais são as curiosidades dos internautas sobre esse mistério da aviação. Oi, Babi.
Olá, pois é, esse é um dos temas mais enigmáticos da aviação moderna. O voo MH370, ele desapareceu lá em 2014, mas quando a gente dá uma olhada para os dados do Google Trends, dá para a gente ver como esse caso nunca deixou de intrigar as pessoas ao redor do mundo. Então, nessa tela aqui, a gente vê algumas das perguntas mais buscadas no mundo nos últimos 5 anos, a gente traduziu essas perguntas. Então, onde está o MH370? Lidera essa lista de perguntas selecionadas? Porque eu achei ela ótima. Alguém realmente acreditou que o Google teria a resposta para o maior, talvez o maior mistério da aviação, né? Então, muito provavelmente alguém que estava assistindo aí a série, os filmes relacionados a esse caso, foi ali no Google pesquisar. E na sequência a gente tem a pergunta: o que realmente aconteceu com o MH370? Quem estava nesse voo? O MH370 algum dia será encontrado? E quantas pessoas morreram? Então, esse conjunto aqui revela aí duas coisas pra gente, né? Um interesse constante por algumas informações básicas, então, localização, causa, vítimas, e ao mesmo tempo, uma necessidade muito clara, né, que as pessoas têm de um fechamento dessa história, de entender o que de fato aconteceu. Aqui no Brasil, esse interesse de busca voltou a crescer no Google em março de 2023, quando a Netflix lançou o documentário Voo 370, o avião que desapareceu. Uma produção desse porte sempre reacende a curiosidade, né? Então, quem nunca tinha acompanhado a história vai atrás do assunto, quem já conhecia acaba se aprofundando ainda mais nas teorias e nos detalhes técnicos. Então, no fim das contas, mesmo com tantas investigações, hipóteses que a gente acompanha, então, de falha mecânica, cenários mais complexos, o MH370, ele permanece como um mistério que continua alimentando o imaginário coletivo. Volto com você.
Babi, nem o Google, nem os investigadores sabem dizer, pelo menos por enquanto, o que de fato aconteceu. O que acaba alimentando não só o imaginário, como a Babi contou, Daniel, mas também teorias da conspiração. Até porque a gente está falando de um episódio que traz detalhes muito únicos e muito curiosos. Então, por exemplo, aqui, o avião, como eu disse anteriormente, ele desapareceu cerca de 40 minutos depois da decolagem. Mais tarde, radares conseguiram detectar que ele fez uma volta, né? Ele estava no trajeto indo para a China, para Pequim, e aí deu uma volta meio que 180 graus e começou a voltar para Kuala Lumpur. Os comunicadores do avião foram desligados manualmente e havia a bordo dois passageiros iranianos sem passaporte, eles estavam com passaporte falsificado. Então, tudo isso acaba gerando teorias, né? E pessoas acabam inventando histórias também. Algumas dizem que pode ter sido terrorismo, suicídio, sequestro, abdução. Enfim, Daniel, nesses longos anos de história, alguma teoria conspiratória para você que é perito faz sentido?
Não. Beatriz, nós que somos peritos, trabalhando com investigação de uma forma mais ampla, nós nunca descartamos nenhuma possibilidade e nunca nos fechamos a nenhuma delas. Então, não posso me fechar a essa e pronto, acabou. Observando o voo, ele faz uma meia volta, né? Uma coisa muito interessante, o transponder é desligado, depois ele faz praticamente 180 graus, depois ele faz uma curva de 90 graus ali no Oceano Índico, e a gente percebe que ele não entra na Taisana, né? Taisana que tem ali uma área militar, ele é detectado pelo radar militar, entendeu? E a gente percebe que não foi um voo aleatório, um voo de uma aeronave perdida. Ele desvia ali de rotas, evita ali a ilha da Sumatra, então a gente percebe que é um voo inteligente, né? Diferente de uma aeronave perdida. Em princípio, dá-se a noção que era um voo controlado. Alguém estava comandando aquele voo. Isso em tese, né? Se não detectar, achar as caixas pretas, fazer uma MARS, o Flight Data Record, que é a caixa que mostra os dados, mostrando a navegação, eu posso apenas colocar isso como hipótese. Jamais posso me fechar. Então, essas hipóteses da conspiração, de uma perda de dados de comunicação, de navegação, são hipóteses, não dá para se fechar em nenhuma delas, mas é um forte indício que esse voo não estava totalmente perdido, que o transponder e o sistema de comunicação pode ter uma pane e esses sistemas caírem, mas é muito difícil, eu parto do ponto que eles foram desligados, não posso fechar, não posso concluir. Mas o voo foi cirúrgico, desviando áreas estratégicas, principalmente desviando de áreas militares. Então, a probabilidade de estar no comando de quem? Do piloto ou de alguém, né? Nós tínhamos ali duas personalidades irregulares, né? Com passaportes regulares. É um alerta, é uma linha de investigação. Não podemos concluir, mas é uma excelente linha de investigação.
E lembrando que as caixas pretas nunca foram encontradas, né? Até hoje, durante muitas buscas, várias operações sucessivas, apenas três partes, né, pequenas, três destroços da aeronave foram localizadas e numa distância muito grande, a mais de 4 mil quilômetros do local onde esse avião desapareceu. Bom, então, diante de todas essas informações, essas que eu citei, que não são muito óbvias, que chamam a atenção do transponder, né, que é uma forma de você localizar onde está a aeronave por meio de radares e também os comunicadores desligados, essa meia volta que o avião deu, enfim, com tudo isso que a gente tem na mão. O que você acha que aconteceu, Daniel?
Beatriz, é muito difícil a gente concluir. Para mim, não dá para concluir. E muitas hipóteses, a gente estudou acidentes, tem uma hipótese que é pouco cogitada. Nada impede que o avião tenha feito um pouso de emergência depois de ter voado várias horas e ter entrado na água, submergido. Então nós conhecemos o acidente de 2011 lá em Kennedy, né, que depois da decolagem o avião ele faz um pouso ali no Rio Hudson, depois a aeronave fica na água e depois ela submerge. É uma possibilidade. Por que eu falo isso? Porque se acontece isso da aeronave por acá, depois de ter pousado, depois de ter voado ali praticamente 7 horas, ter feito um pouso, amerrissagem e ter submergido, nesse caso a aeronave submerge e ela não explode, não quebra, não tem assim grande impacto, então deixa poucos vestígios. Então, naquele caso do Rio Hudson, a aeronave ficou ali sobre a água, as pessoas foram resgatadas, né? E depois a aeronave submergiu. É uma hipótese, porque quando a aeronave explode, quando a aeronave cai, é muito difícil, Beatriz, diante do porte da aeronave, não deixar marcas, não deixar vestígios. São as poltronas que elas boiam, é grande quantidade de combustível, grande quantidade de óleo. É uma hipótese, a aeronave não ter se acidentado, mas não de uma forma brusca. Pode ter amerriçado e depois submergido. É uma hipótese, né? para não deixar nenhum vestígio, uma aeronave cair no mar ou qualquer outro lugar e não deixar vestígio no porte de um 7, um Boeing desse porte, não, não dá. Para um 777, fosse um avião de pequeno porte, a gente até poderia entender. Então, eu tenho para mim que se ela se acidentou, dificilmente foi de uma forma brusca. Pode ser, mas eu levanto essa hipótese aí também.
Ô Daniel, as buscas por esse avião foram as mais caras da história, né? Contaram com a participação de 26 países. Só o governo da Malásia desembolsou 150 milhões de dólares. Até chegar num ponto em que falou, olha, não é mais sustentável, a gente não consegue mais continuar arcando com as despesas dessas buscas. E aí vem uma empresa privada de exploração submarina, a Ocean Infinity, que já realizou uma operação de buscas em 2018, não deu certo, não chegou a nenhuma conclusão, e agora ela mesma se ofereceu de novo para participar dessa mega operação que... só vai ser reembolsada pelo governo da Malásia se a empresa encontrar algum vestígio palpável, né? Algum indício concreto que possa levar a uma solução para esse caso. Então, se a Ocean Infinity conseguir entregar provas do que aconteceu, vai receber da Malásia 70 milhões de dólares. Eu quero entender a participação de uma empresa privada nisso, né? Porque não é comum. Aliás, nem sei se tem precedentes na história, você pode dizer melhor. Qual é o diferencial que uma empresa desse porte, que tem sede, aliás, no Texas, nos Estados Unidos, pode trazer para essa mega operação?
Essa pergunta é excelente, Beatriz. 2018 foi a última vez, né, que essa empresa, uma empresa particular, não vai investir 70 milhões no FIDE, no FII. Se não encontrar, não paga. Não vai. Entendeu? Essa busca em relação às aeronaves já foram gastos 200 milhões de dólares e vai para praticamente 300 milhões. Eu tenho para mim que uma empresa privada não vai investir. Então, nós fizemos um estudo, essa empresa de 2018 foi a última vez que ela investiu na busca. Ela tinha alguns equipamentos, já foram feitos aprimoramento de muitos equipamentos, eu já falei, drones subaquáticos, equipamentos sonares, e cientistas, aí que está uma coisa bem interessante, cientistas fizeram pesquisas interessantes em relação a satélites e fizeram um trabalho de nós chamamos de navegação aérea de triangulação, e eles têm hoje uma área de 15 mil metros quadrados, embora seja muito grande, mas em relação ao que já foi feito, é uma área mais específica. Então, eles têm uma área que a probabilidade de achar maior. Eu tenho para mim, isso é conjectura do professor Calazans, que eles têm já uma área com grande possibilidade de acerto diante desses novos equipamentos, bem mais sofisticados do que aqueles utilizados em 2018, e essa nova pesquisa de cientistas internacionais renomados. Então, eles não iriam investir 70 milhões... sem que tivesse uma grande área de probabilidade. Para mim, eles vão encontrar esta aeronave ou vestígios que comprove a localização dessa aeronave. E eu tenho para mim, se valendo aí de uma concepção comercial, eles não iriam investir 70 milhões sem que tivesse grandes possibilidades de achar. Para mim, eu acho que já está bem aí delineado aí, talvez um encontro da aeronave ou alguma coisa que comprove de onde a aeronave está. Eu acho que é isso aí.
Ô Daniel, eu queria entender mais, assim, de uma forma ilustrada, né? Como que vai acontecer essa busca? Porque procurar um avião, ok, ele é gigante, é um Boeing 777, mas num oceano, é uma gota no oceano, né? E depois de tanto tempo, quer dizer, o avião... já não se decompôs? Eles estão atrás do que exatamente, depois de tanto tempo, né? Então, vão ali ficar, né, nas profundezas do Oceano Índico, procurando exatamente pelo que, e eles devem achar exatamente o que depois de 11 anos?
Olha, como nós dissemos, né, esse avião é grande, ele pode ter se desentregado totalmente ou não. Eu nunca descarto a possibilidade de uma submersão. Mas o que eles vão em busca principalmente das caixas pretas, que são grandes, são metálicas, entendeu? Então, esses equipamentos novos têm condições de fazer ali um, vamos dizer aqui, um raio-x e os drones subaquáticos que vão até 6, 7 mil metros abaixo do nível do mar. Então, eles têm equipamentos e o avião tem ali, você consegue encontrar as peças fundamentais, tá? Então, esse avião tem trem de pouso, tem motor e peças grandes que, através dos equipamentos sonares, esse equipamento é muito importante, os equipamentos sonares podem, sim, através da sua técnica, localizar peças grandes dessas aeronaves. É possível, sim.
Então, as caixas pretas ainda podem estar intactas?
Bom, há grande possibilidade delas estarem intactas. E eu creio, o que acontece às vezes, elas, dependendo de como ela foi, o avião sofreu o acidente, se é que houve acidente, o que pode acontecer é elas serem contaminadas pelas águas. Mas a probabilidade da caixa preta, o invólucro estar intacto, é grande. Então, além da caixa preta, por ser equipamento sonar, outras partes, asa, empenagem, a própria fuselagem, motor, outras partes podem ser localizadas pelos equipamentos sonares.
Pela sua experiência, Daniel, houve alguma falha durante as investigações, principalmente no começo ali dessa tragédia? Eu lembro que na época se falou muito sobre a demora do próprio governo da Malásia, das autoridades do país, de fornecerem informações. Pelo seu entendimento, houve falhas que podem ter contribuído para que isso se tornasse um mistério até hoje?
Não, olha, eu acredito o seguinte, não vou falar em falha, mas eu faria uma pergunta. Quando a aeronave voando ali para a rota norte, de repente faz uma curva praticamente 180 graus, e o controle do Vietnã, que já está na área do Vietnã, depois volta para o controle da Malásia, então eu achei que por parte dos controladores para o aéreo, houve uma demora na identificação. Por que que a aeronave está fazendo essa rota inversa? Tanto o controle Vietnã, quanto da própria Malásia. Então, porque a investigação começa bem antes do próprio acidente. Essas perguntas, a posição dos controladores, não estou falando que eles erraram, mas ali eu, como controlador que foi, quando uma aeronave muda a rota, eu já faço uma pergunta: o que está mudando? E ali já começa a investigação, pelo não do acidente em si, mas do que está acontecendo. Então, eu acho que houve uma demora ali, uma ação inicial dos controladores, tanto do Vietnã quanto da Malásia, para saber o que está acontecendo. E aí, esse ponto, para mim, é muito importante, porque quando vai começar uma investigação, no caso que houve ali um controle de tráfego aéreo envolvido, começa ali a investigação. Então, eu acho que o ponto inicial é aí, não que os controladores tenham errado, mas por que que a aeronave voou tanto tempo, fez uma rota totalmente inversa e não foi de pronto questionado. Então, a aeronave fez um contato, menos de 5 minutos, o controlador já pergunta, está olhando no radar, o que está acontecendo? Ou sumiu do radar. A investigação, ela começa, esse é o ponto de partida. Eu não vou dizer que demorou as investigações, mas a pergunta é, o que os investigadores tinham em mãos para que pudesse começar uma investigação? Então, essa demora no controle de tráfego aéreo é uma pergunta interessante, tá? Então, acho que parte daí, que isso aí poderia facilitar ou até mesmo dificultar a ação inicial, porque os investigadores pegam as informações, montam o quebra-cabeça e vai para a investigação. A pergunta que eu faço é a seguinte: para que fosse uma investigação mais rápida, as autoridades aeronáuticas investigativas tinham todas as peças para fazer essa investigação? E uma peça muito importante é isso: porque os controladores demoraram para fazer uma pontuação em relação ao desvio da rota?
Infelizmente, tragédias nos dão lições. Eu queria entender, a partir do mistério desse voo, a MH370, o que mudou de lá para cá, para evitar que casos assim voltem a acontecer na aviação?
Olha, na realidade, a gente falou, nós já falamos, né? A investigação, ela é interessante, precisa ser feita quando puder, para que nós possamos ver o que aconteceu para que outros acidentes sejam evitados pela mesma causa. Nós não sabemos qual foi a causa desse acidente, não sabemos. Então, essa concepção ainda não está definida. A gente pode conjecturar, fazer perguntas, né? Essa comunicação poderia ser melhorada? A ação dos controladores poderia ser melhorada? A comunicação entre a empresa, o avião e a empresa, foi feita uma comunicação? Onde há erro? Houve erro? Então, você tem lá o relatório final, já foi feito, em 2018, 495 páginas, quase 500 páginas. E não chegou nenhuma conclusão. Então, em relação a esse acidente, ainda nós não podemos concretamente falar de ações inovadoras para que outros acidentes sejam evitados. Esse é o grande enigma, é o grande mistério, né?
E aí a gente volta então para a primeira pergunta que eu te fiz sobre a importância dessas buscas realizadas hoje, né? Ano de 2025, 11 anos depois da tragédia, justamente para que possa esclarecer, dar uma resposta às famílias enlutadas e também, principalmente, trazer inovações para o setor para evitar que mistérios assim continuem acontecendo, né? Verdadeiras tragédias no nosso mundo. Daniel Calazans, perito aeronáutico, quero agradecer muito a sua participação no Band News no Mundo e os seus esclarecimentos. A gente fica na torcida, então, para que essa operação que vai acontecer a partir do dia 30 de dezembro traga respostas para todas essas perguntas que a gente fez aqui no programa de hoje. Obrigada, Daniel. Até uma próxima.
Beatriz, sempre à disposição. Foi um prazer estar a bordo contigo. Um grande abraço e tudo de bom.
Abraço. O prazer é nosso. Quero agradecer também a sua companhia aqui no Band News no Mundo e te espero no próximo programa. Até mais. Tchau, tchau.
Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV. A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos e chegar às suas conclusões. A rádio que investiga, esmiuça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes, fechada com você.
Fechada com a verdade.
Bandeirantes.
Eu sou a Thalita Almeida.
Eu sou o Cássio Zeman.
Eu sou o Vitor Brown e esse é o 2 Minutos Band News.
As principais informações da última hora de maneira prática e de fácil acesso.
Escute o 2 Minutos Band News nas principais plataformas digitais.
Política, economia, esportes, as notícias internacionais. Tudo para você ouvir onde você estiver em 2 minutos.
Band News TV, na velocidade da notícia.
A notícia que você precisa saber, em qualquer lugar, a qualquer hora. Acesse os canais digitais da Band News TV.
São 10 milhões de seguidores nas nossas plataformas digitais. Estamos no Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook e no YouTube.
Informação de momento, coberturas ao vivo, conteúdo exclusivo. Tudo isso ao seu alcance.
Se mantenha informado também no nosso grupo de WhatsApp. Ative as notificações e acompanhe em tempo real.
Acesse também o site da Band News TV. Além das principais notícias do dia, você também acompanha os nossos colunistas, que trazem análises diárias.
E um mundo cada vez mais conectado, informação de qualidade e checagem dos fatos fazem toda a diferença.
Band News TV, na velocidade da notícia.